Severo de Castro Anticolo, vereador professor Marcos, na segunda chamada, vereador Afonso Nundicial, vereador Cleide, vereador Alex, vereador Frederico Godói, vereador Fred Cacheta, vereador policial federal Suendo, vereador Jackson Chaves e vereador presidente Domingos Paulo de Souza. Colo suficiente. Havendo colo suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito o nosso professor, vereador professor Marques, que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. Com óleo vos ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. Felicidade, todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Salmo 22.
Registrar aqui a presença do vereador Delcimar Fortunato, despachante do povo, o vereador Reamilton, do autismo, também já aqui conosco no plenário. Cumprimentar todos do Corpo de Bombeiros aqui na pessoa do capitão Licurgo, que está conosco aqui, que agora mesmo vai usar a tribuna por até 5 minutos. Já abro um pequeno expediente solicitando o nosso primeiro secretário, o vereador Fred Cacheta, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências, projetos e requerimentos para poder ser enviado à diretoria legislativa dessa casa. Cumprimento a imprensa aqui na pessoa do Lucivan Machado, a Giovana, que está conosco aqui também, Marcos Vieira, Olivaldo Pires, está conosco aqui, sejam todos bem-vindos aqui em mais uma sessão, registrar a presença do vereador João Feitosa, que está conosco aqui já também. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário, o vereador Fred Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão ordinária. Gostaria de fazer um cumprimento a toda a comitiva ali do Corpo de Bombeiros, na pessoa do capitão Licurgo, do meu xará, sargento Cacheta, que se encontra presente também. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 20 dias do mês de agosto de 2024, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paula de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godói, Cleide Lara e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 147, de 2024, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, que reconhece como utilidade pública a comunidade missionária para reabilitação Amparo Bom Jardim e da outras providências. Usaram a palavra professor Marcos, Alex Martins, policial federal Suender e Delcimar Fortunato. Grande expediente. Usaram a palavra Reamilton do Autismo e Jean Carlos. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 141 de 2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina a Letícia Constante Nunes Rocha e da outras providências. Projeto retirado de pauta por falta de quórum qualificado. Havia em plenário 12 vereadores, sendo necessário no mínimo 16 vereadores para votação de projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo número 186 de 2019, de autoria do vereador Luzimar Silva, que dispõe sobre a regulamentação da Lei Federal número 12.587 de 2012, artigo 1º, artigo 4º e inciso 6º, tornando legal as linhas e os itinerários para a outorga de concessão da atividade do Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano, convencional em ônibus, e do serviço complementar em micro-ônibus e vans, com a participação de empresas individuais, consórcios e cooperativa de pessoas, estabelecendo novas regras para os contratos das concessões e permissões licitadas pelo município de Anápolis, por intermédio da concorrência pública, sendo esse serviço remunerado com tarifas pagas pelos passageiros às empresas concessionárias, no critério de menor preço da tarifa, e da outras providências. Deferido pedido de vista ao vereador Alex Martins. Projeto em segunda votação. Projeto de lei complementar número 142 de 2024, de autoria do prefeito, que institui o Fundo Rotativo Municipal do 3º Batalhão de Bombeiros Militar, com dotação orçamentária no Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, fração de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar número 72 de 2024, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, que renumera e acrescenta parágrafos do artigo 1º da lei complementar número 259, de 23 de novembro de 2011, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projetos em primeira votação. Projeto de lei complementar número 143, de 2024, de autoria do prefeito, que altera o dispositivo na lei complementar número 538, de 26 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a desafetação e doação de área pública municipal, que menciona ao Tribunal Regional do Trabalho, o TRT da 18ª Região, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 107 de 2024, de autoria do vereador Jean Carlos, que dispõe sobre a autorização de uso e aquisição de drones no município de Anápolis para realização de ações de fiscalização, combate e eliminação dos focos de transmissão de dengue e demais doenças transmissíveis pelo mosquito Aedes aegypti. Deferido pedido de vista ao vereador Hélio Araújo. Projeto de lei ordinária número 146 de 2024, de autoria do vereador Frederico Godoy, que dispõe sobre a denominação da futura clínica de escola do autista a ser edificada na rua José Paminão das Costas, Parque Antônio Marmo Caneto, no Maracanã. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votações de moções, indicações e requerimentos. Havendo quórum suficiente, o senhor presidente determinou que fosse colocado novamente em votação o projeto de decreto legislativo número 141 de 2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de outorga de cidadania anapolina a Letícia Constante Nunes Rocha e da outras providências. Aprovado por 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Comunicações. Usaram a palavra Hamilton do Autismo, Policial Federal Suender, o Ederson Lopes, Jean Carlos e João Feitosa. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 21 de agosto, em horário regimental. Como não há correspondências nem projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Registrando aqui a presença do vereador doutora Trícia, em plenário já também conosco. Registrar a presença do vereador Edmilson Mercado Serve Bem, Reamildo e vereadora Thaís Souza. Já abro um pequeno expediente com o primeiro orador inscrito, vereador Carlos Félix Cacheta.
São 9 horas e 43 minutos. O vereador Carlos Félix Cacheta agora usa a tribuna no pequeno expediente. Ele tem 5 minutos.
Muito obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos aqui presentes. Cumprimento especial a todos do plenário, da pessoa do meu amigo, vereador professor Marcos Carvalho. Cumprimento a você que nos ouve através da Rádio Manchester ou nos acompanha através do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Bom, presidente, por motivo de saúde, ontem eu não estava presente na sessão ordinária, mas fiquei muito feliz em saber que o projeto que nós havíamos lutado, percorrido muito atrás, Alex Martins, que é sobre o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, fração Anápolis, né? Que é o fundo rotativo. Para aqueles que perguntam qual é o fundo rotativo, é uma verba que já é do Corpo de Bombeiro para destinação de pequenos reparos em viaturas, pequenos reparos na própria unidade, para que viaturas não baixem por pequenos defeitos, por reequipamentos também do Corpo de Bombeiros, que também apresentam algumas avarias, possam ser consertados imediatamente. Então, o prefeito Roberto Naves entendeu a importância desse fundo rotativo. Muitas vezes, eu, juntamente com o Coronel Thierry, juntamente com o presidente Domingos Paula, visitamos o prefeito e, realmente, o prefeito entendeu que o fundo rotativo é algo primordial para o Corpo de Bombeiros. O prefeito Roberto Naves, que é preocupado com a segurança pública da nossa cidade, já fez a doação da área ali, no setor sul, Jamil Miguel, para a construção de um posto avançado do Corpo de Bombeiro, fez a doação daquele terreno ali no Filósofo para a implantação da Companhia de Policiamento Especializado. Então, meu agradecimento ao prefeito Roberto Naves, ao nosso presidente Domingos Paula, que fez um papel primordial para que esta lei do fundo rotativo fosse aprovada e que será encaminhada hoje para a sanção do prefeito Roberto Naves. Então, gostaria de agradecer primeiramente a Deus, ao Corpo de Bombeiro, na pessoa ali do Coronel Ricardo, Coronel Thierry, Capitão Licurgo, que está aqui presente na sessão. Então, muito obrigado, presidente Domingos Paula, por fazer essa interlocução entre a Câmara Municipal, o Corpo de Bombeiro, juntamente com o prefeito Roberto Naves. Gostaria de fazer um convite ao Capitão Licurgo para que ele possa usar a tribuna aqui por até 5 minutos para explicar ao povo o que é o fundo rotativo, quais benefícios a sociedade anapolina terá com a implantação dessa lei do fundo rotativo na cidade de Anápolis. Era isso que eu tinha para dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Convido o Capitão Licurgo para que venha aqui na tribuna fazer o uso da palavra.
Obrigado, vereador Capoeira de Cacheta. Capitão Licurgo vai usar a tribuna por até 5 minutos.
Bom dia a todos. Primeiramente, aqui agradecer ao presidente da Câmara, né? Cumprimentar o vereador Dominguinhos do Cedro, cumprimentar o vereador Fred Cacheta, que é militar da Polícia Militar, é um companheiro antigo da nossa corporação, vem batalhando conosco. E na presença aqui de todos, cumprimentar todos os vereadores aqui desse parlamento, que eu visualizo aqui pessoas que sempre estão caminhando conosco, com o Corpo de Bombeiros Militar. Todos aqui, eu vi que foi uma votação unânime, né, para esse projeto, em virtude aí das nossas missões de salvaguardar a vida, o patrimônio, o meio ambiente. Então, de coração mesmo, em nome desses bombeiros militares aqui, que sempre estão na linha de frente aí nas ocorrências, a gente agradece todos que estão presentes, por mais essa conquista do fundo rotativo. Nesse sentido, também cumprimento ao chefe do Poder Executivo, né, o prefeito Roberto Naves, juntamente com a sua procuradoria, que se sensibilizou e que visualizou a importância dessa lei, desse projeto. Então, ao prefeito Roberto Naves, aí, nossos sinceros agradecimentos também, e à procuradoria do município, que juntamente conosco, do Corpo de Bombeiros, trabalhou em cima desse projeto de lei. E como o vereador Fred Pacheco já explicou, é um fundo que vai nos proporcionar da maior agilidade, eficiência e segurança para o nosso trabalho, em virtude das pequenas manutenções que nós precisamos fazer, principalmente nos nossos materiais, equipamentos e viaturas. Explicando um pouco melhor, o Corpo de Bombeiros, ele, eu acho que das forças de segurança, é o que mais depende de equipamentos. Equipamentos, desde equipamentos mais rústicos, como uma enxada, uma pá, uma foice, até equipamentos mais tecnológicos, hoje em dia utilizando sonares de varredura lateral para buscas subaquáticas, drones para fazer monitoramento e busca de pessoas desaparecidas, desencarceradores, que são os equipamentos mecanizados, eletromecânicos, que fazem a retirada de vítimas das ferragens. E todos esses equipamentos são muito específicos às manutenções e à reposição de peças. E muitas vezes esse equipamento ficava baixado, ficava inutilizado, pelo processo de compras ser um pouco demorado, burocrático, que a gestão pública nos exige. Esse fundo rotativo vai proporcionar que quando um equipamento desse tem algum problema, de imediato a gente possa fazer a reposição de uma peça e fazer a manutenção desse equipamento para que ele já seja novamente reativado e colocado nas mãos dos nossos bombeiros militares para estarem prestando o devido socorro e devido atendimento às ocorrências do Corpo de Bombeiros Militar. Então, mais uma vez, é uma vitória muito grande, agradecendo aqui todos os vereadores que estão nessa casa, todos são parceiros do Corpo de Bombeiros, em várias situações, em especial aqui ao vereador Fred Cacheta e o presidente Dominguinhos do Cedro, que se sensibilizou e levou ao prefeito. Mais uma vez, agradecendo também o prefeito Roberto Naves. E eu encerro minhas palavras aqui colocando nas mãos de Deus, que sem nada, sem a devida mão e devida autorização de Deus, nós não estaríamos aqui, agradecendo, sendo gratos pelo dia de hoje. E finalizando, tenham todos um bom dia e muito obrigado a todos.
Obrigado, capitão Gordo. Cumprimentar aqui também o subtenente Cláudio, o sargento Cacheta, o sargento Clécio, o sargento Welto Costa, o Welto Castro, o sargento Gabriel Correia, o sargento Miglon, o cabo Rony e o cabo Fonseca. Também levo um abraço ao coronel Thierry dessa casa, mostrando que o trabalho do Poder Legislativo, que as pessoas que nos procuram aqui, a gente faz um trabalho sério, a gente não faz um trabalho só de tribuna ou de apresentar documento, não. A gente faz um trabalho de fazer uma conversa na fonte. E nesse caso aqui, a fonte é uma parceria que o prefeito Roberto tem com o Poder Legislativo. Então, todos, o Corpo de Bombeiros Anapolino, levam um abraço aqui do Poder Legislativo, de todos os vereadores. Tá? Ainda no pequeno expediente, eu convido o próximo orador, vereador Suender.
Horas e 52 minutos, agora o vereador policial federal Suender, do PL, usa a tribuna. Vamos ouvir o vereador na sessão da Câmara Municipal.
Bom dia a todos aqui em plenário, bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo. Dois assuntos me traz à tribuna, são dois projetos aqui que começou da entrada, né? Um deu entrada nessa semana. Esse projeto é um projeto importante, onde todas as pessoas aqui, que é do centro, sempre falam que o centro está assim, decaindo, né? Precisamos revitalizar o centro, mas não dá sugestões, não tenta inserir o poder público nessa situação. Então, eu estou trazendo agora um projeto de lei aqui, né, e uma indicação também, que muitas vezes esse projeto de lei é um formato de indicação para o governo municipal, executivo, para que conceda desconto, né, do IPTU, desse imposto, para os proprietários do centro, para que eles utilizem esses valores, né, concernentes à revitalização, né, nas fachadas, em tecnologias, e, claro, né, dentro de uma lei, dentro de um decreto, poderá acrescentar os reajustes que terão, né, os descontos que terão, né? Então, esses descontos do IPTU, ele vem em forma de revitalização do Centro Municipal de Anápolis, Esse centro é muito importante, é um centro de comércio, gira renda, gira pessoas trabalhando, e por isso a gente aqui está trazendo essa pauta, criando esse programa de desconto do IPTU para as pessoas, né, os proprietários de imóveis do centro, para utilização nessa revitalização e criar esse centro comercial novamente forte, que sempre foi em Anápolis. Fica aqui esse projeto, então, vai dar andamento, vai passar pelos trâmites legais da casa, espero, né, que seja votado. Eu acho que é uma contribuição do poder público para com o centro de Anápolis, revitalizar o centro de Anápolis, voltar a esse centro pujante que sempre foi, esse comércio pujante que sempre foi. Então, está aqui a nossa contribuição, esse projeto, para que faça o desconto, né, para que esse o desconto referente ao IPTU, para que esses valores descontados possam ser transformados em melhorias para o centro de Anápolis. O outro projeto aqui é um requerimento 28, número 28, que deu entrada agora na casa. É uma homenagem, né, que a gente faz, e eu vou ler essa homenagem aqui. O vereador Policial Federal Suender requer a criação da medalha que homenageia com a comenda Dom Dilma Franco de Campos os membros do clero católico canonicamente compreendidos, bispos, presbíteros e diáconos, bem como os religiosos e religiosas de vida consagrada, a fim de reconhecer sua importância como agentes civilizacionais na sociedade, conforme justifica a seguir, a ser entregue anualmente aos 25 de janeiro, data de sagração episcopal de Dom Dilma, oportunidade em que assumiu como bispo auxiliar da Diocese de Anápolis do ano de graça de 2020. Então é uma indicação para que a mesa diretora possa criar essa medalha, né, de medalha que homenageia com a comenda Dom Dilma Franco de Campos, todos, né, o clérigo, o diácono, o presbítero, os bispos, e os religiosos, né, freiras, freiras, enfim, todos esses que possam ser homenageados todo dia 25, vereadores escolham, né, padre, né, o frei, o bispo, dentro da cidade de Anápolis, cada um escolhe, né, e faça a homenagem. Eu acredito que a homenagem era importante, ainda mais na pessoa de Dom Dilma, que foi uma pessoa importante para a cidade de Anápolis, né? Ele fez aqui, como bispo auxiliar, né, um trabalho muito interessante, muito importante para a sociedade anapolina como um todo. Então, eu espero que esse requerimento, ele chegando na mesa aqui, a gente consiga fazer essa criação dessa medalha, né, de homenagem, essa comenda, e solicita aí os nobres pares para que vote o requerimento. Ele deve entrar hoje em pauta, né, porque acredito não terá maior dificuldade, até porque essa homenagem com o nome Dom Dilma é uma homenagem, acho que, para toda Anápolis, para toda Anápolis. No mais, obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suender. Essa, igual você falou, é uma iniciativa da mesa diretora. Então, de pronto, a mesa diretora vai acatar já, e nem precisa de ser o requerimento, não. A gente vai fazer essa homenagem. Eu gostaria depois só de reunir com o senhor para que a gente pudesse mudar a data, porque geralmente no mês de janeiro é o mês de recesso do Poder Legislativo, então a gente tinha que ver uma data mais para frente, ou no mês de fevereiro, ou março, ou outra data, menos o mês de janeiro. Mas já está acatado, e a mesa diretora, que tem a competência para poder fazer isso, já vai fazer. Registrar a presença da vereadora Celiane conosco, o vereador Dr. Zé Fernandes aqui também, junto conosco. E o próximo orador do pequeno expediente, o vereador professor Marcos.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares, imprensa aqui presente. Mas, como sempre, cumprimento especialmente você que nos ouve pelas ondas do rádio. Presidente, a Jaiara, a grande Jaiara, está comemorando 76 anos. Um bairro que surgiu como uma vila operária para abrigar trabalhadores das antigas tecelagens, que depois se tornaram a Grande Vicunha. Hoje é um conglomerado de mais de 40 bairros e que abriga mais de 60 mil pessoas. E quando a gente fala da Jaiara, nós estamos falando da nova Vila Jaiara, do Jandaia, do Dom Felipe, do Dom Emanuel, do Guanabara, do Las Palmas, nós estamos falando do Ana Caroline, nós estamos falando da Vila Harmonia, do bairro das Bandeiras, nós estamos falando até da região da Alexandrina, que também está ali ligada à nossa grande Jaiara. Quando a gente fala da Jaiara, nós estamos falando do sonho do Luiz Caiado de Godói, que reuniu o nome dos seus dois filhos, Jairo e Yara, para criar um bairro que hoje faz parte da história da nossa cidade. A gente está falando da Faculdade Fama, da Pamonharia WL, que o Zé Fernandes adora. Nós estamos falando também da Jaiara, do SESI Jaiara, que a professora Nara toca com tanta excelência. Nós estamos falando do Centro Materno Infantil, e impossível falar do Centro Materno Infantil sem fazer a memória do Dr. Henrique Santilo e do ex-vereador José Vieira. Nós estamos falando da paróquia Nossa Senhora de Fátima, que já teve 5 capelas e que as capelas hoje são também paróquias. e aí estamos falando do Padre Giovanni, do Padre Clayton. Nós estamos falando do nosso restaurante popular e do Parque da Jaiara, esse que é o maior cartão postal da região. Mas quando a gente fala de Jaiara, nós estamos falando também da história do Anatex e de um campo que funciona até hoje, da Escola Municipal Clóvis Guerra, que é uma referência no nosso município. Estamos falando do arroz frito do Macarrão, que é um ponte noturno da região, e do quintal de casa que abriga as nossas confraternizações. Mas falar da Jaiara é falar também do nosso trabalho em defesa do Centro Materno Infantil, e nesses 4 anos nós levamos R$ 341 mil em emendas parlamentares, em parceria com o deputado federal Rubens Ottoni, para fortalecer uma instituição que tem um trabalho sério em parceria com a Sociedade São Vicente de Paulo. É importante falar da reforma da Escola Municipal Pedro Ludovico, da reconstrução, não é, professor Alex? E é importante falar também de como os trabalhadores e trabalhadoras anônimos daquela região têm construído uma história bonita e um legado rico para a construção de uma cidade cada vez melhor, mais justa, fraterna e solidária. Então, parabéns à grande Vila Jaiara. Fica aqui o nosso compromisso de trabalho e de construção a cada dia. Bom dia, presidente. Bom dia a todos e todas.
Obrigado. Encerro o pequeno expediente, já abro o grande expediente com o vereador Hamilton, que vai usar o grande expediente por até 10 minutos.
Agora, 10 horas, 1 minuto, 10 e 1. O vereador Hamilton, do Autismo, do Podemos, usa a tribuna abrindo o grande expediente. Ele tem 10 minutos. E você acompanha com a gente aqui na Manchester, no canal da TV Câmara.
Bom dia, senhores e senhoras. Comentar, vereador Domingos. Comentando a todos os novos vereadores. Comentar aqui, vereador Alex. Também comentando a todos presentes. Você que nos assistem através da TV Câmara e também que nos escuta através da Rádio Manchester de Anápolis. Bom, sou Marcos, que nos antecedeu aqui, fala da Grande Jaiara, e eu lembro muito bem da minha infância toda na Grande Jaiara, né, onde ali pude participar do primeiro núcleo escolar chamado Escola Municipal Pedro Ludovico Teixeira. E fui crescendo e amando ali a Grande Jaiara. É onde, em frente à mercearia do Valdomiro, iniciei a minha primeira profissão aos 6 anos de idade, quando eu pegava a escova de dente amassada e uma pasta de engraxate, de engraxar sapatos, e uma escova ia ali para a mercearia do Valdomiro para engraxar sapatos. Também ali eu ganhei a primeira caixa de engraxate do saudoso Toninho Feijão. Então, boas lembranças. Meu pai trabalhava na Vincunha e sempre que nós era criança, não entendia muito bem esse processo, passava em frente à Vincunha e falava, ó, dentro do coletivo, ó a firma do papai. Mas boas lembranças, vários amigos. E ali na Grande Jaiara, no Jandaia, que estive por vários anos, né, com a renúncia das minhas profissões como gerente de loja, constituindo um salão de beleza, e pude, junto ao Maico Igor Rocha, sargento da CPE, né, ter ali um salão que chamava Real Maico Cabeleireiros. Eu mais o Maico, o Rochinha da CPE, né, e fizemos ali um trabalho muito importante naquela região. E muitos amigos. É, Jaiara essa, que também foi reconhecido como o maior bairro da América Latina. Um trabalho que também vários moradores destacou, né, por ali empreender. Né, e quero aqui mandar um abraço para o Irã, da Mira Calçados, que também tem feito ali um trabalho pujante naquela região. Bom, o que me traz também nessa manhã, nessa tribuna, é falar de sonhos que está sendo concretizado. Sonhos esse que a comunidade autista almeja há anos. Há anos. Que é a Clínica Escola do Autismo. estando presidente da associação, quando nós encaminhava várias vezes o pedido da construção da quinta escola, eu pude, junto com o secretário Alex, na época, ir até em loco para a escolha do espaço onde seria construído a Clínica Escola do Autista. Esse espaço que foi discutido depois para ser implantado a companhia da especializada em Anápolis. E depois teve muitas discussões, inclusive nós andamos aí para escolher prédios para ser locados para estabelecer a Clínica Escola do Autista. Houve uma época que, quando foi retirado o CER3 da APAE, também discutiu para que, naquela região ali próxima ao Banco Real, colocasse a Clínica Escola. Houve outra época também que teve uma ideia de que a Clínica Escola pudesse ser colocada no prédio que estava sendo construído da antiga Câmara, onde é a Prefeitura. Houve uma época também que, em frente à Santa Casa de Anápolis, onde tinha ali um prédio de uma escola, pudesse ter colocado a Clínica Escola do Autista. Mas não, retornamos à ideia inicial, por conta da sobrecarga que existe no autismo, né, um espaço arborizado, um espaço onde terá qualidade do autista no nosso município. E eu, João, só um minutinho que eu vou tirar, pai. E eu preparei ali uma foto, por favor, coloque aquela foto que eu estou apresentando o símbolo da Clínica Escola do Autista, por favor. Bem aí, está o símbolo da Clínica Escola do Autista. Esse símbolo, João, que nós carregamos aqui, ó, por muitos anos, nessa camiseta. Por favor, pode voltar aqui. Nessa camiseta, onde fizemos campanha vários anos, dizendo, né, por nossa iniciativa, com o presidente da associação e pelos amigos, dizendo, eu quero a Clínica Escola do Autista em Anápolis. Então, um trabalho que nós não caímos de paraquedas e não mergulhamos, né, a autônomo. Nós viemos buscando uma realidade para as famílias autistas no nosso município. Por favor, coloque a outra foto, por favor. Ao meu lado está minha esposa e ao lado dela, na primeira foto, Berenice Piana, que é a relatora da lei federal que defende os autistas. Aonde nós, aí é o espaço da Clínica Escola, a primeira Clínica Escola do Autista no Brasil, onde nós estivemos lá conhecendo e trazendo o escopo e a ideia para a Clínica Escola. Na segunda foto de baixo, né, está a Berenice Piana, doutor Reinaldo Régio, um neurologista, a presidente da AMA Goiânia, a Silvana Modesto e a Cássia Gouveia. E ao meu lado, nós com a camiseta, né, sempre na luta, desde 2014, 2015, buscando a Clínica Escola do Autista. E com muita humildade, Nova Paz, hoje eu estou aqui pedindo para vocês, porque a gente não avançou no projeto pedindo que a Clínica Escola pudesse ser chamada Ronaldo Cruz. Mas existe lá dentro da Clínica Escola do Autista dois espaços, o auditório, que é aberto, e o mini auditório, que é um espaço também onde será um centro de treinamento. Onde eu encaminhei o nome a pedido da Berenice Piana, Ronaldo Cruz, que é um pai que faleceu, pai de autista, ativista, uma pessoa que buscou, né, a história do autista no Brasil, contribuiu, inclusive o hino do autista é de autoria dele. Coloca, por favor, Miro, o hino.
Nossa bandeira é azul, que pede mais direitos aos autistas, fora preconceitos egoístas, junte-se a nós essa canção. Nossa bandeira é azul, é de esperança, sou de mim.
Muito obrigado. O Brasil inteiro canta esse hino, a comunidade autista inteira canta esse hino. Então, em referência, em respeito à luta de Ronaldo Cruz, humildemente, eu quero pedir que seja aprovado um projeto que, pelo menos, já que não pôde acontecer o nome da Clínica Escola Ronaldo Cruz, que pelo menos o espaço, o auditório aberto, leve o nome do Ronaldo Cruz. E também, né, o nosso pedido antes também era do Danilo de Souza, que foi um rapaz autista que morreu em Anápolis, aqui de Anápolis, com a questão da Covid. Então, nós precisamos, está ali o Júnior levantando a mão, ele conheceu o Danilo, ele sabe Muito bem. Nós precisamos também de reconhecer as pessoas que lutaram, de fato, pela comunidade autista, que está no nicho, né, do conceito autista, né, pelo trabalho desenvolvido em Anápolis, em Goiás e no Brasil. Porque essa luta não para. Hoje eu recebi no meu gabinete uma família autista, né, e a cada dia uma crescente. Então, de fato, quero aqui agradecer, porque em Anápolis, né, teremos aqui, né, o maior centro de referência do Brasil no modelo clínica escola, né, e o primeiro do Centro-Oeste. Então, fazendo referência aqui, né, o Alex sempre acompanhou esse trabalho, onde nós buscamos esse olhar. Né, diversas centenas de pessoas usou essa camiseta aqui dizendo: eu quero a clínica escola do autista. Né, várias pessoas puderam panfletar e também adesivar os seus veículos dizendo: eu quero a clínica escola do autista. Só quem tem dentro de casa sabe da realidade. Só quem tem vive a realidade. Uma parte. Então, mais uma vez, muito obrigado ao executivo, entender, né, a parte administrativa, a educação, a saúde do nosso município, que tem tido esse olhar para as famílias autistas e que, de fato, irá contemplar a todas as famílias, não, mas irá amortizar um pouco, um tanto, do nosso sofrimento. Né? Lembrando aqui, há 10 anos atrás, você vai ver as fotos, né? Meu filho tinha 8 anos, hoje ele tem 18 anos, né? E aí, um dia, quando nós fomos lá, ele disse: papai, quanto tempo demorou, né, a clínica escola? Mas a verdade é essa, né? Quem planta tâmaras não come tâmaras. Ele não vai participar, porque a clínica escola do autista, esse é o nome, ela é um centro de referência que irá atender a vida escolar do autista. Do mais, muito obrigado.
Obrigado, vereador Hamilton. É importante quanto o parlamentar, o vereador, tem uma parceria com o executivo. Porque aí as coisas realmente acontecem, né? O vereador apresenta o projeto, apresenta o requerimento, conversa com a sociedade e tem disponibilidade de sentar com o secretário, com o diretor, até mesmo com o próprio prefeito, para poder discutir aqui que a sociedade quer e as coisas acontecem. Próximo orador do grande expediente, vereador João da Luz. Informou os vereador que o vereador, quando for fazer alguma coisa logo para frente, e quiser apresentar uma imagem, alguma coisa, ele possa vir até a mesa diretora para a gente poder deliberar, tá? Porque não vai poder fazer sem a gente estar sabendo realmente o que vai ser feito para a gente não ser pego de surpresa aqui dentro da Câmara Municipal. Principalmente nesse período eleitoral, vamos ter sim cautela. Já orientei o pessoal da TV Câmara e o pessoal que cuida do som para nós, não é para poder fazer nada sem falar com a mesa diretora. Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores presentes aqui nessa casa, cumprimentar as pessoas presentes também, os internautas e também os ouvintes da Rádio Manchester. 56ª reunião nós realizamos junto à sociedade, levando uma prestação de contas e, ao mesmo tempo, ouvindo a sociedade. E a sociedade, nessa discussão, a gente tem conhecido algumas demandas, alguns problemas que a sociedade anapolina anseia por mudanças. A saúde. Saúde, nós sabemos que a saúde, ela é demanda constante. Sempre vai ter problemas. Mas tem algumas estratégias que é possível, principalmente agora que nós estamos vendo aí, vai se iniciar os debates, os postulantes da prefeitura vão estar apresentando propostas de mudança. E qual que é o grande gargalo da cidade de Anápolis? Nós todos sabemos. Sempre vai ser a saúde. A saúde é um problema constante. E algumas sugestões de alguns munícipes, nessas discussões, nessas reuniões, me chamou a atenção. E eu queria deixar aqui como proposta para os postulantes à prefeitura, principalmente para o nosso amigo Hélio. Eu já falei para o Hélio da PAI, incluí isso no plano de governo dele, que é, por exemplo, as UBSs. Nós temos várias unidades básicas de saúde no município da cidade de Anápolis. E todos nós sabemos que nessa unidade tem médicos, tem enfermeiros, tem pessoas lá capacitadas para estar recebendo a população. Só que hoje a nossa estratégia atual, o chefe executivo, é tudo praticamente pelo WhatsApp, é tudo pelo Zap da Saúde. O que que a população quer e anseia? Que essas unidades básicas retornem para a população. Quem quer ser atendido diretamente nas unidades básicas, sem ter que passar pelo WhatsApp? O WhatsApp é uma ferramenta boa, é, mas pode fazer o híbrido, eles poderem ter acesso. Muitas pessoas hoje que não têm acesso aos aplicativos, à tecnologia, anseia por isso, para ter o acesso direto ao médico clínico geral que está ali na unidade básica. Esse é o anseio da população, principalmente os mais idosos. Então, eu queria deixar aí essa proposta, é uma discussão que nós fizemos dentro da sociedade, nós estamos trazendo como sugestões aí para os postulantes. Um outro pedido é resgatar a urgência e emergência da Santa Casa. A Santa Casa tem uma expertise e é urgente que a Santa Casa resgate esses serviços, porque ela é um hospital hoje praticamente com toda a estrutura, tem condição de atender um paciente em situação emergencial. Esse serviço ter fechado na nossa cidade foi um prejuízo enorme. E nós precisamos que os novos postulantes entendam isso. A Santa Casa, não é questão da Santa Casa querer ou não. A Santa Casa tem que dar a contrapartida. Ela tem que devolver a contrapartida para a sociedade. Porque hoje os tratamentos do SUS, né, que está sendo feito pela Santa Casa, é o filé mignon. Agora, o difícil, mais pesado, que é a urgência e emergência, o senhor José Fernandes, doutor José Fernandes. Esse nós precisamos da expertise da Santa Casa também, para cuidar dessas pessoas. À vontade.
Vereador João, a Santa Casa é uma instituição privada. Falar que ela tem que fazer isso é complicado, porque isso é do interesse dela. E ela reconhece que ela é importante e fundamental para Anápolis. E eu acredito que uma boa conversa é possível viabilizar, sim, só não no chicote ou obrigando. Inclusive, o candidato do Márcio Corrêa já deixou público que tem esse interesse de reabrir, caso ele seja eleito.
Obrigado, Zé Fernandes. Eu acho que é tudo a conversa, né, Zé? Ninguém precisa levar ao pé da guerra as coisas, né? Eu falo que a Santa Casa, ela tem uma expertise, ela tem um know-how e ela pode, sim, ajudar a socorrer os munícipes da cidade que precisa de resolver problemas na área da saúde. Tenho certeza que uma boa conversa, uma boa parceria, né? Porque o poder municipal, o poder executivo municipal e o poder executivo estadual precisam entender que sem a contribuição deles é impossível resgatar esse serviço. Um outro detalhe também é o seguinte, é colocar no plano de governo a construção de um hospital geral para a nossa cidade. Não dá mais para a nossa cidade, da dimensão que tem a cidade de Anápolis, nós não temos um hospital geral, pelo menos igual ao que o prefeito de Rio Verde está entregando. 300 leitos. Rio Verde está entregando um hospital geral municipal, 300 leitos. A cidade de Anápolis merece, sim, um hospital municipal. E um outro detalhe é resgatar os convênios, né? Anápolis tinha muitos convênios com hospitais particulares que prestam um bom serviço na cidade. O executivo municipal e o estadual, resgatando esses convênios, ajuda também nessa estruturação da questão da saúde da cidade de Anápolis. Então, as pessoas elas estão clamando para que os próximos postulantes, os próximos prefeitos, venham com a proposta de construção, principalmente de uma UPA 24 horas lá na região norte. Hoje nós temos uma UPA, é a UPA Esperança, que as pessoas praticamente têm que fazer uma viagem. Saindo lá do Promissão, ela tem que ir lá no Esperança, na Vila Esperança. Então é uma distância muito grande. Então são sugestões advindas aí de várias reuniões, de discussão, junto à população da cidade de Anápolis. nós estamos escolhendo essas sugestões aí para poder trazer aqui nessa casa. E aqui é a casa onde nós podemos mostrar os problemas da cidade, que os próximos, né, possam vir com soluções, né? Soluções para poder ajudar a população da cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João. Não havendo mais escrito, encerro o grande expediente e já abro a ordem do dia, passando a palavra ao nosso primeiro secretário, vereador Capo Ed Cacheta, para o nosso projeto em votação.
Fazer verificação de quórum, vereador Frederico Godoy, vereador João Feitosa, vereador Ederson Lopes, vereador João da Luz, vereador Dr. José Fernandes, vereador Celiane, vereador Policial Federal Suendo, vereador Jean Carlos, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson, vereador Cleide Lário, vereador Reamilton do Autismo. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, abro a ordem, peço ao nosso secretário que coloque o projeto em única votação.
Ainda em tempo, o gabinete do vereador Lisier José Borges informa que o mesmo não pôde estar presente na sessão ordinária de hoje por estar em consulta médica. Também cumprimento o Júnior Berranteiro, que se faz presente aqui no plenário. Projeto em única votação. Veto 116 de 2024, de autoria do prefeito municipal. Veto integral ao autógrafo de lei número 33 de 2024, que dispõe sobre o fornecimento de aparelho para medir pressão digital de pulso aos hipertensos e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, favorável ao veto.
O veto está em discussão. Não havendo discussão, coloco o veto em votação. Vereador Afonso, ausente. Vereador Alex, ausente. Vereador Fred Cacheta.
A favor do veto.
Vereador Cleide Lázaro.
Favorável.
Delcimar Fortunato, ausente. Eu voto a favor do veto. Vereadora Doutora Teixeira, ausente.
A favor.
Vereador Edmilson, a favor. Vereador Fred Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Vereador Jackson Charles, ausente, que saiu para poder ir no velório. Vereador Jean Carlos.
Contrário.
Vereador João da Luz, ausente. Vereador João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador Dr. Zé Fernandes. A favor. Vereador Lisier. Justificou. Ausente. Vereador Luzimar.
A favor.
A favor. Vereador Professor Marcos.
A favor.
Vereador Reamil.
A favor.
Vereador Seriane.
A favor.
Vereador Policial Federal Suenda.
Contrário ao veto.
Vereadora Thaís, ausente. Vereador Ederson Lopes.
Favorável ao veto, senhor presidente.
Sim. Dois votos. Três votos contrários. Vereador Jean votou contra o veto. Vereadora. Dois votos. E vereador Suenda.
Presidente, ainda sempre retificando meu voto. Contra, viu?
O senhor sabe por que você está votando contra?
Sim.
Por quê?
A bancada do PE, nós entramos em conjunto aqui, nós entendemos que a bancada tem que votar junto e meu voto é contra.
Tá? Ele sabe, não fazer essa pergunta para ele, não. O vereador Hélio retificou o voto dele e foi junto, né? Então, três votos contra. Um, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 votos favoráveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 8 ausentes. Então, veto mantido do prefeito.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei complementar número 143 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que altera o dispositivo da lei complementar número 538. De 26 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a desafetação e doação de área pública municipal que menciona ao Tribunal Regional de Trabalho, TRT da 18ª Região, e da outras providências.
Projeto em segunda votação do Executivo. Votação. Projeto em discussão. Não havendo discussão, projeto em votação. Votação nominal. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela maioria dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Unanimidade, não? Teve alguém contrário?
É por unanimidade.
Projeto de lei ordinária número 146 de 2024, de autoria do vereador Frederico Godoy, que dispõe sobre a denominação da futura clínica escola do autista a ser edificada na rua José Epaminondas das Costas, Parque Antônio Marmo Canedo, no Maracanã.
Projeto do vereador Frederico Godoy está em discussão em segunda votação. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, contrário, manifesta. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 139 de 2024, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, que institui a Semana Municipal de Conscientização sobre o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, TDAH, a ser celebrada anualmente na primeira semana de agosto no município de Anápolis. Comissões de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto. Esse projeto encontra-se prejudicado por ausência do autor em plenário, senhor presidente.
Projeto retirado de pauta. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 154 de 2024, de autoria do vereador João da Luz, que institui a vedação da nomeação dos aprovados em cargos públicos de homens que forem condenados por crimes de violência contra a mulher. As comissões de Constituição e Justiça, com emenda, Direitos Humanos, Cidadania, Servidor Público e Finanças favoráveis ao projeto. Esse projeto encontra-se prejudicado por ausência do autor em plenário, senhor presidente.
Projeto retirado de pauta. O vereador Hamilton retornou. Qual é o projeto dele para poder ser votado?
Projeto de lei ordinária número 139 de 2024, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, que institui a Semana Municipal de Conscientização sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, TDAH, a ser celebrada anualmente na primeira semana de agosto no município de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Hamilton está em discussão, discutindo o autor.
Bom, TDAH é o transtorno déficit de atenção e hiperatividade. E é uma realidade que existe já na casa de muitas pessoas. E nos anos de 2000, existia diagnóstico de autista leve, porque é uma linha muito trêmula, o TDAH severo com o autista leve. Eu tenho experiência dentro do conselho. Recebi um diagnóstico com TDAH já na minha vida adulta e um TDAH severo. Por exemplo, eu tenho muitos prejuízos na minha fala, quando eu uso a fala. De repente eu estou falando e muitas pessoas estão fazendo muitos barulhos e aquilo me traz irritabilidade por conta da sobrecarga sensorial também existente dentro do TDAH. Né? A audição é aumentativa, questões de luz, e é, de fato, um olhar muito específico quanto a essas crianças que, na primeira infância, se tiver ali um respaldo de educação estruturada, essa pessoa poderá ter uma vida facilitada. Quando nós trazemos aqui um olhar para o poder público diante de uma PLO, né, para que também em Anápolis tenhamos a Semana Municipal de Conscientização sobre o Transtorno Déficit de Atenção, é buscar qualidade de vida para essa pessoa. Nós sabemos que hoje, dentro das salas de aulas, tem muitas crianças com TDAH. E é resguardado por lei que essas crianças que têm algumas dificuldades e necessitam de um atendimento específico na parte estrutural educacional, ela precisa ter um suporte um pouco diferenciado. Aí é onde nós tratamos da equidade, do PEI, que é o plano de educação individual, né, professor Alex? Onde nós precisamos trazer adequações a essa criança. E, de fato, nós vamos ter sucesso com essa criança se ela realmente tem essa atenção. Então, a semana de conscientização sobre o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, que já é celebrado nacionalmente no nosso município, com certeza vai trazer a toda a comunidade TBH Anapolina esse olhar mais em foco, esse olhar mais próximo. E essas estruturações de educação, nós vamos com certeza poder mudar as histórias dessas crianças em Anápolis. O secretário Alex trabalhou na Secretaria de Educação e ele sabe quanto é crescente esse diagnóstico. Então, quero chamar aqui a atenção de todos os nobres pares para esse projeto, né, e que, de fato, venhamos avançar e trazer aí, né, qualidade de vida para essas pessoas que têm o TDAH. E aqui quem vos fala é uma pessoa que tem um diagnóstico de TDAH severo. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, o projeto ainda está em discussão. Não havendo discussão, coloca em votação. Votação simbólica, contrário se manifesta. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário para poder fazer a leitura de moções, indicações e requerimentos. Antes, eu entrei em acordo aqui com o vereador Suender, ele tinha um requerimento hoje pedindo à mesa diretora para poder instituir a medalha Dom Dilma. O vereador Suender vai definir uma data, né, porque a data que ele tinha falado de 25 de janeiro não é uma data apropriada. E ele vai apresentar o requerimento. Esse requerimento vai ser lido aqui no dia 2 de setembro. E no dia 3 de setembro, a mesa diretora vai estar apresentando o projeto, igual a gente conversou. E aqui a gente fala as coisas sérias e a gente tem palavras. Viu, vereador Suendo? Por isso que foi retirado o requerimento, Vossa Excelência. Ao que o senhor escolher a data, o senhor passa aqui para a mesa diretora. Passa a palavra ao nosso ministro secretário.
Leitura de indicações. Indicações de autoria do vereador policial federal Suender. Indica o chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça devidamente paramentada no bairro Morumbi. Indica o chefe do Poder Executivo Municipal para reconstrução e nivelamento de todas as bocas de lobo, bueiros e poços de acesso à rede pluvial com instalação de tampas de ferro fundido articuladas no município de Anápolis. Indica o chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de um posto de saúde no residencial Dom Felipe. Indica o chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça devidamente paramentada na Rua 7, no residencial Dom Felipe. Indica o chefe do Poder Executivo Municipal para viabilizar a pavimentação asfáltica e recapeamento em toda a extensão do bairro Anápolis City. Requerimentos de autoria do vereador Afonso do Industrial. Requer, junto a Quebec, em caráter de urgência, que seja realizado semanalmente o serviço de coleta de lixo em toda a extensão da rua Everton Batista, no bairro Batista. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a poda de árvore na rua Benedito Batista, no residencial Bela Vista. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada de poste na rua 7, no bairro Frei Eustáquio. Requer, junto à diretoria da Saneago, em caráter de urgência, que seja realizada limpeza de esgoto na rua RA6, no residencial Araguaia. Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de poda de árvore na rua Cruzeiro do Sul, na Vila Santa Maria. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, serviço de troca de lâmpada na rua Cruzeiro do Sul, na Vila Santa Maria. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, em caráter de urgência, a instalação de uma faixa de pedestre na rua Monte Belo, na rua Monte Belo, no alto da Bela Vista. Requer encaminhamento de ofício ao Centro Integrado de Operações de Cerrado, em caráter de urgência, que seja intensificada a ronda policial nos finais de semana em toda a extensão da zona rural da Fazenda Piancó. Requer junto à diretoria da Seneagro, em caráter de urgência, que seja realizado fornecimento de água de qualidade no bairro Parque Brasília, segunda etapa. Requerimento de autoria do vereador Domingos Paula de Souza. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a inserção de uma lombada na Avenida Alameda Brasília, no bairro de Lourdes. Requerimento de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de poda de árvore na rua Maria Lúcia, ao lado da garagem da Urban, no Adriana Parque, primeira etapa. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, operação tapa-buraco em toda a extensão do Jardim Arco Verde. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte o serviço de troca de lâmpada localizado na rua PB19, no Parque Brasília, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco por toda a extensão da rua Cuiabá. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Curitiba, no bairro Bom Sucesso. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte o serviço de troca de lâmpada, localizado na rua Leontina Lima, no bairro Flor de Lis. Requerimento de autoria do vereador Elio Araújo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que seja feito rampa de acesso para cadeirantes na Unidade Básica de Saúde da Vila Santa Isabel, no bairro Boa Vista. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando a revitalização e pintura de uma faixa de pedestre na rua Alberico Borges, no bairro São José. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, serviço de tapa-buraco na rua Alberico Borges, no bairro São José. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que seja feita a troca de lâmpada na rua 8, no Jardim América. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando a troca de lâmpada na rua 22, no bairro JK. Jackson Charles não se encontra. João da Luz não se encontra. Requerimento de autoria do vereador Dr. Zé Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Avenida Presidente Castelo Branco, no bairro Bandeiras. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de tapa-buraco na rua Uruana, na Vila Jaiara. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de tapa-buraco na rua Belém, no bairro Jardim Gonçalves. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua Pérola, no bairro Jardim Gonçalves. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Avenida Universitária, no bairro Maracanã. Requerimento de autoria do vereador professor Marcos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpada na Avenida Contorno, no bairro São José. É a Milton se encontra? Requerimento de autoria do vereador Hamilton do Autismo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua Estados Unidos, no bairro Bandeiras. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua Inhumas, na Vila Jaiara. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua Sebastião Pedro, no bairro das Bandeiras. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua Alberto Torres, na Vila Jaiara. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua Carlinhos José Ribeiro, na Jaiara. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de poda de árvore na rua P28. No bairro Progresso. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua D, no Adriana Parque. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de recapeamento asfáltico em toda a extensão da Avenida S6, na Anápolis City. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de poda de árvore na Avenida S6, na Anápolis City. Requerimento de autoria do vereador Ederson Lopes. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a substituição de lâmpadas convencionais por LED em toda a extensão do bairro Jardim Itália. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a substituição de lâmpadas convencionais por LED em toda a extensão do bairro Vila União. Sem mais moções, indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Não havendo discussão, coloca em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Requerimento, indicações e moções aprovadas por unanimidade dos presentes. Eu abro pela ordem, não é escrito, eu abro comunicação.
Comunicando.
Comunicando, vereador Suenda.
Só parabenizar, né, a Jaiara, um bairro praticamente, né, independente de Anápolis, né? Então, parabéns a toda Jaiara.
Comunicando,
que Deus abençoe naquele bairro que tem um comércio pujante, pessoas excelentes, né? Ali, um local que as crianças se divertem, no parque, as pessoas se conciliam, reconciliam. Então, Parque Jaiara, né, junto dentro do bairro Jaiara, e a Jaiara como um todo aí, parabenizar esse grande bairro aí na cidade de Anápolis.
Obrigado, vereador Suenda. Antes de passar, eu gostaria de cumprimentar todos os moradores daquela região importante da cidade de Anápolis, né? Que a Anápolis só é forte porque nós temos aí grandes regiões que têm bairros bem populosos e a Jaiara é um desses. Então, um abraço do Poder Executivo, senhor presidente, a todos os moradores da Jaiara. Que bom que o vereador Suenda falou ali daquele grande parque, né, que essa administração, qual eu faço parte, a gente conseguiu dar de presente ali o Parque da Ribuleira para os grandes moradores da Vila Jaiara. E com certeza, ali tem grandes investimentos por parte do poder público, tanto faz com parceria com a Câmara Municipal como com a Prefeitura. Então, feliz dia da Jaiara. Eu saldo ali meu ex-presidente dessa casa e ex-vereador Ciro Miguel, né, e recentemente a gente deu o nome do hospital lá, o Zé Vieira também, são personalidades ali da grande Jaiara. Eu cumprimento a todos. Vereador Jean Carlos, comunicando.
Obrigado, presidente. Não diferente do senhor e do colega Suender, cumprimentar aqui todos os moradores residentes aí na grande Jaiara. Jaiara, que é um bairro que é maior que a maioria das cidades de Goiás. Uma grande Jaiara ali, na verdade, é um aglomerado, né, de bairros e, com certeza, a região mais populosa de Anápolis, cerca de 100 mil habitantes. E que cada dia cresce mais com seu comércio pujante, com novas empresas, com novos estabelecimentos, com um pessoal ordeiro e trabalhador e que merece nosso respeito. Cumprimentos, né, a todos aqueles que fizeram parte dessa história aí, fundada aí pelo engenheiro Luiz Caiado Godoy, fundador da Jaiara e visionário, certamente, daquela região. Eu, particularmente, tenho um apreço especial. Durante esses três mandatos, pudemos, graças a Deus, conquistar alguns benefícios importantes. Um deles, infelizmente, desativado, o SAMU da Jaiara, mas nós, o compromisso de reativá-lo, fazer, como fez diferença na vida, voltar a fazer o atendimento mais breve e eficiente naquela região. Mas, certamente, aquele local que possui bancos, shopping, galerias, cada dia mais comércio, lutaremos ainda para que se torne ainda mais autônomo, como muitos nos pedem, né? Quem sabe a possibilidade aí da abertura de um cartório, um tabelionato daquela região, que certamente seria um marco especial também para consagrar de vez toda a região da Grande Jaiara. Então, aqui também, nosso cumprimento a cada um de vocês, moradores, né? Ali nós temos faculdades, instituições que realmente fazem a diferença na cidade. E é difícil citar uma pessoa, mas certamente o Zé Vieira simboliza muito, né? Saudoso Zé Vieira, aqueles que lutaram também por aquela região, o ex-vereador também, que ali, né, por mais de 40 anos, exerceu sua profissão de dentista, João Bento Correia, em nome desses baluartes aí, né, certamente cumprimenta todos os moradores da Granja Aiada, o nosso compromisso, continuarmos trabalhando cada vez mais para que se torne um local ainda melhor para toda a comunidade, para todos os moradores viver e certamente criar a sua família. Parabéns, Grande Jaiara. Também cumprimentando aqui a PAI e especialmente as pessoas, né, aqueles que possuem essa condição de especial e é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Então, nós queremos cumprimentar aqueles que têm essa condição especial, que se fazem únicos, cumprimentar todas as instituições que trabalham e realizam um trabalho primordial aqui na instituição da APAI, também do Terapia Kids, e todos aqueles que desenvolvem, né, um trabalho voltado a esses que são pessoas tão especiais e que certamente merecem nosso respeito aqui. E hoje a Semana Nacional e também o dia, né, que merece nossa especial atenção aos portadores dessa condição do autismo e outras condições especiais de natureza intelectual e múltipla. Então, é isso. Devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa.
Comunicando. Obrigado, presidente. Não poderia deixar também de parabenizar os moradores e comerciantes da Vila Jaiara. Dizer a vocês que hoje é seu dia, o dia de vocês, moradores. Parabéns. Parabéns à Vila Jaiara, parabéns aos moradores, aos comerciantes. Fico feliz quando ando ali na Jaiara, na região da Grande Jaiara, e vejo ali comércio tão pulsante, tão vivo, e aí a gente fica feliz de fazer parte dessa cidade, que é a cidade de Anápolis, e parabéns à Vila Jaiara. Poderia, ainda em oportunidade, parabenizar aqui meu amigo que está nos visitando aqui, que é o Juninho Berranteiro, que representa aqui os estudantes da APAI. Parabéns, Juninho. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Anápolis, representando essa seleta instituição que é a APAI de Anápolis, aqui hoje na sessão da Câmara Municipal. Sinta-se acolhido, que Deus te abençoe. Uma pessoa que eu conheço há tantos anos, o Júnior é conhecido como Júnior Berranteiro. Tocar berrante nas barraquinhas, nos eventos. Quando eu conheci, você ainda repicava o berrante. Hoje você toca muito bem o berrante. Parabéns, viu, Juninho? Seja bem-vindo à Câmara Municipal.
Parabéns.
Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, parabenizar o dia da Jaiara, no nome do nosso ex-presidente Ciro Miguel, que aonde eu tive a oportunidade, na época, eu, Vossa Excelência, de estar votando o projeto, instituindo o dia da Jaiara, eu estive presente juntamente com Vossa Excelência. E a Jaiara foi aonde eu trabalhei muito ali, na época da CELG, ligando energia, fazendo as fiscalizações de ligações novas. Ali, praticamente, o bairro Dom Felipe, eu vi que uma das primeiras energias a ser ligada ali no bairro Dom Felipe foi através da minha pessoa, como eletricista fiscal da antiga CEL. Tive a oportunidade de fazer grandes amigos lá, como o Antônio da Ferragista e vários outros. Parabéns à nossa querida Jaiara, parabéns a todos os bairros adjacentes da Grande Jaiara. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, comunicação, vereador Luiz Mar Silva.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Aproveitar também essa parte das comunicações aqui para parabenizar, né, aquela grande região ali da Vila Jaiara, a qual tem muitas famílias, amigos, até funcionários, trabalha com a gente, né, em nome do Ronaldo, ali, cumprimento todos os moradores e parabenizar, né, Zé Vieira, que Deus o tenha, a família dele, né, que foi um grande lutador pela Jaiara, Ciro Miguel, Timburé, né, pessoas que deixou ali e outros que continuam ali fazendo história na Vila Jaiara. Então, parabenizar mais essa data comemorativa, né, mas que ganha presente aos moradores ali, sabendo que essa gestão contribuiu muito. Aquele parque da Jaiara, quando vinha a chuva, levava embora, né, e o prefeito Roberto conseguiu, de uma vez por todas, fazer com que aquele parque permanece ali, porque antes era um parque que não podia chover, que a água levava tudo embora. Né? E também resolveu o problema ali da Fernando Costa, aquela questão do asfalto, né? A arena construída ali, muito investimento, restaurante de R$2. Então, só parabenizar todos os moradores daquela grande região que tem crescido muito, aonde ali no Adriana Park eu tenho também a minha escolinha de futebol, aonde tem mais de 150 alunos inscritos, trabalhando ali com o Léo Goiano. Né? Então, tem muitos amigos e parentes ali na Vila Jaiara, se sinta todos abraçados, né? E que ganha com isso, somos nós, a Anapolina, né? Por ter uma Jaiara cada vez melhor. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, na sequência, o vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, da mesma forma, parabenizar aqui a Jaiara, grande Jaiara, uma cidade dentro da cidade de Anápolis, parabenizar todos os moradores e dizer que eu fico muito feliz porque em 2018 o prefeito me chamou, me convocou para assumir a Secretaria Municipal de Meio Ambiente naquela época, 2018, 6 anos atrás, e ele me deu uma missão de recuperar o Parque da Jaiara, de revitalizar o Parque da Jaiara, fazer com que aquele parque realmente se tornasse um local agradável, recuperado e que as pessoas pudessem ali fazer ali as suas caminhadas, seus exercícios. Então, eu fico muito feliz de poder participar da história da Vila Jaiara, sendo o secretário que revitalizou o Parque da Jaiara. E ali nós conseguimos colocar ali os quiosques para as pessoas poderem tomar ali uma água de coco, fazer o seu lanche, o playground, a academia da terceira idade, a pista de caminhada, a pista de ciclismo. Então, a lagoa daquele parque, totalmente assoreada na época, lá em 2018. Então, nós conseguimos desassorear também a lagoa, conseguimos a permissão de uso para os pedalinhos que funcionam lá hoje. E, além disso, através da sugestão do prefeito Roberto Naves, foi feita toda a galeria de água pluvial ali na Avenida Fernando Costa. E através dessa parte da drenagem, foi o que permitiu que o Parque da Jaiara, ele continuasse preservado, tendo a nossa manutenção anualmente ali naquele local. Importante dizer que aquele parque, ele funciona numa área brejosa, ele tem uma importante função de drenagem para toda a água que desce ali, a água pluvial que desce ali para aquele fundo de vale. Então, é um parque, além da parte de lazer, de contemplação, ele também tem uma função estrutural de drenagem urbana para aquela região. Então, nós ficamos muito felizes de fazer parte dessa história, sendo o secretário que revitalizou o Parque da Jaiara. Parabenizo aí a toda a população daquela região. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado. Não havendo mais escrito sobre a proteção de Deus daquela sessão, eu convoco outra sessão para o dia 2 de setembro, em horário regimental, uma segunda-feira, a partir das 9h30 da manhã, aqui no plenário de Antônio de Lela. Um bom final de semana a todos. Hoje, quarta-feira. Amanhã, o Poder Legislativo tem as comissões de manhã. Na sexta-feira, trabalha aqui também na Câmara Municipal.
Muito bem, fechada a sessão, né, Marcos?
Concluída a sessão ordinária, aqui, né? A última desse mês.
Só no mês que vem agora. Valeu.
Valeu, até a próxima.
Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Próxima sessão só no mês que vem. Mais boletim na Rádio Manchester todos os dias às 9h da manhã. Um abraço, fique com Deus e até lá.